Porto, estamos em 91.0. Em Lisboa, 92.0. E em Setúbal, 100.6. A música é o nosso fado.
E para todo o mundo em amalia.fm, muito bom dia, 11h22, está na altura de passar à conversa com o meu convidado nesta manhã, o Filipe Abreu, é um dos responsáveis pela nona edição do Esta Noite Grita-se, que é um festim de leitura de textos teatrais promovidos pela Companhia Cepa Torta. Bom dia.
Bom dia.
Bem-vindo.
Bom dia, ouvintes.
Bom dia, bom dia. E obrigada por teres vindo até cá mais uma vez para nos falares um pouco sobre esta iniciativa que celebra este ano a sua nona edição.
É
e esta, premissa tão valiosa, que é de levar os textos que habitualmente chegam a palco, a outros palcos, vividos de uma outra forma, mas aqui quase como se fossem declamados, não é? Isto de fazer esta leitura dos textos teatrais sem outro tipo de acompanhamento torna-se um desafio ainda maior, Filipe.
É um desafio diferente, acima de tudo. Claro que levantar um espetáculo para cena apresenta outros muitos e diversos desafios. Sendo uma leitura, não é uma declamação, porque a arte da declamação é uma arte muito específica.
Não, olha, eu tipo assim a trocar os meus olhos.
Verdade, um pouco datada neste momento em que vivemos. Nós chamamos isto leituras interpretadas. Nós tentamos interpretar, dar vida àquelas personagens, não necessariamente dizer as palavras com grande eloquência, que estará mais ligada à declamação, mas dizê-las como se as estivéssemos a viver.
Olha, mas é uma pena. Olha, então gostaria bastante, não sei, de uma sessão especial de declamação. Pensa nisso para o ano, se calhar.
Tá bem,
só uma pequena experiência, num pequeno espaço, para 3 ou 4 cadeiras, uma coisa mesmo reduzida. Declamando.
Podemos vir declamar à rádio.
Olha,
podes pensar
olha, nisso. Olha, por mim está fechado. Vou ter que passar pelo meu coordenador, mas sim, olha, para mim está fechado. 2 ou 3 vozes, uma declamação, uma ação muito especial a acontecer. Vamos pensar nisso, Filipe.
Vamos.
Estás tramado. Bom, mas então, se estes textos lidos em voz alta, a levar o teatro a estes outros espaços, que tem sido um desafio, sim, acima de tudo, mas muito prazeroso também.
Sim. Eu diria até prazeroso acima de tudo, com muitos desafios, mas prazeroso acima de tudo. Nós já fazemos isto vai fazer 9 anos nesta temporada. Já fizemos mais de 40 textos de autores ou autoras diferentes. Temos associado uma data de iniciativas, desde oficinas de leitura, trabalho com grupos, como tivemos este ano em março, o Grupo Sincera, o Grupo Teatro da Universidade do Algarve. Temos o podcast, temos o Prémio Nova Dramaturgia de Autoria Feminina, que este ano vamos ler a quinta premiada.
Já lá chegaremos.
Mas, portanto, há aqui uma data de setores diferentes, mas o essencial aqui é reunirmos com pessoas de quem gostamos ou que admiramos para ler o melhor possível uma peça de teatro, as palavras que o dramaturgo ou a dramaturga escreveu para nós, sem grande encenação, sem tomarmos demasiadas decisões definitivas, está tudo um pouco em aberto. Costumamos dizer que é uma leitura em carne viva, porque ensaiamos, mas não ensaiamos o suficiente para fechar uma, digamos, uma obra de arte, uma apresentação. E por isso eu gosto de pensar nisto mais como uma leitura e uma partilha do que como um espetáculo, porque o espetáculo parece que pressupõe algo acabado, algo fechado, algo que está preparado para alguém comprar e ver.
E isto, tendo em conta que há esta abertura, pode fazer com que a leitura que é feita a dada altura no Bota, por exemplo, nos Anjos, vai ser diferente da leitura que vão fazer no Palácio Galveias, por exemplo.
Normalmente são muito diferentes, sim. Isso é muito prazeroso. No fundo é imaginar que nós estamos, esta semana, estamos a ensaiar e quase nunca conseguimos chegar ao ponto nos ensaios de ler a peça bem, digamos. Estamos sempre à procura de resolver problemas, encontrar pormenores, discutir a dramaturgia, os significados, e depois o público chega e há que pôr isso tudo em ordem, mais ou menos à frente dele. À frente do público. E portanto tem essa vida, essa energia muito própria destas leituras, e que não encontramos na maior parte dos espetáculos. E claro que num dia vai ser de uma forma, no outro dia vai ser de outra.
E podem refletir também estados de alma, Filipe?
Isso é um pouco, é inevitável. Nós, no nosso trabalho, tentamos afastar-nos o mais possível do nosso estado de alma naquele dia, mas somos seres vivos, somos humanos, não é?
Até porque a leitura, não sendo assim, também era estranha, não era?
Sim, mas quer dizer, tu mesma, se estiveres num dia mau, vai soar parecido aos ouvintes. Mas
é diferente.
Há de haver qualquer coisa diferente.
Sim, sim, mas o estar vivo faz toda a diferença. O estar vivo era por aí que eu tinha. Era um brinquedo. Bom, vamos então prosseguir, porque entretanto já houve variado devaneio da minha parte. Ora, portanto, a partir de amanhã, dia 17, e até ao mês de dezembro, o Esta Noite Grita-se vai então passar por várias salas, por vários palcos, em Lisboa e não só, porque isto é outra das curiosidades desta iniciativa. Tem a ver precisamente com o facto de a primeira edição foi só Lisboa, Filipe.
A primeira edição foram dois bares em Lisboa.
Cá está, portanto,
a passar o chapéu.
Nota o quão cresceu, não sim, é? O Esta Noite Grita-se, porque entretanto, felizmente, foi chegando a outras localizações pelo país, para já só pelo país, mas quem sabe, décima edição pode ser uma coisa maior, e sei lá, ir até Badajoz. Filipe, eu já digo só até Badajoz, Filipe, vamos.
A atravessar o rio.
Com certeza. Mas quem sabe?
Sim, nós começámos em Lisboa e já temos tentado ir a mais localidades pelo país e já fomos pontualmente a várias, de norte a sul, do interior ao litoral. Mas há 3 anos conseguimos esta parceria que nos deixa muito felizes e espero que eles também, com o Teatro das Figuras em Faro, onde continuamos a apresentar não todas as leituras, mas 3 das 5 leituras que fazemos cada ano. E este ano acrescentámos a essa lista o Centro Cultural de Lagos, portanto fazemos uma ronda pelo Algarve e por enquanto é Lisboa e Algarve, sim,
mas
gostávamos de alargar ainda mais esta viagem e espalhar o nosso trabalho e estas palavras a mais gente, a mais latitudes e longitudes, sem dúvida.
Olha, é espalhar a palavra. Esta noite grita-se para já, espalhando só a palavra, para tentar chegar mais longe. E quem sabe depois levamos Esta Noite Grita-se a outros locais também.
Então vou agora à Boa Nova. A Boa Nova é que amanhã começamos. Nosso Evangelho é que começamos amanhã com as apresentações de uma peça incrivelmente cómica, na minha opinião, pelo menos, que se chama O Senhor Biedermann e os Incendiários, de um autor suíço chamado Max Fritsch. Que é sobre um pequeno burguês confortável na vida, dono de uma empresa de loção capilar, que se vê numa cidade onde há muitos incendiários, há muito fogo posto em casas. As casas eram de madeira na altura, principalmente naquela região. E este homem tem muito medo dos incendiários. E um dia bate à porta um senhor grande, forte, ameaçador, que com umas palavras bastante manipuladoras o convence de que ele é incrivelmente boa pessoa. E por ser incrivelmente boa pessoa tem de o deixar entrar lá em casa e dar-lhe pão e vinho e depois mostarda. E aquilo parece a sopa da pedra. E termina no sótão. E claro, toda a gente consegue adivinhar que é um incendiário. Até pelo título da peça.
Exato, precisaria de tudo.
E portanto é este homem da classe média alta, da nova burguesia da época. Uma peça estreada em 1958, que vai sendo de forma ridiculamente óbvia, arrastada para uma trama em que é cúmplice de um gigantesco incêndio.
Exato, vê-te bem.
E
o
da
receio,
sua própria destruição.
O receio extremo ao que o levou, nota.
Sim, aliás, é uma dos ditos mais interessantes da peça. É qualquer coisa, estou a parafrasear, qualquer coisa como o homem com medo. Como o homem pode ter mais medo da mudança do que do medo em si, então protege-se da mudança e vai mantendo a fachada até que está enterrado.
Aparece alguma coisa e quando dá conta onde é que já foi. Ora, isso foi um dos textos escolhidos, uma das peças escolhidas. Quais foram as outras quatro, Filipe?
Então, nós, na verdade, só escolhemos três. Eu e o Miguel.
Exatamente, totaliza cinco com a vencedora do prémio que já iremos falar. Exatamente.
Sim.
Então, as outras três que vocês escolheram.
A segunda peça que vamos apresentar é de uma estrutura convidada. Nós já há vários anos, desde que deixámos de passar o chapéu e passámos a ser financiados, achámos que devíamos partilhar este espaço e este festim com outras entidades que praticam a leitura, o trabalho da palavra. E, portanto, desde 2019 convidamos todos os anos uma entidade que chamamos artista convidado ou entidade convidada, que este ano é o Teatro Meridional, para vir apresentar uma peça. E vai-nos trazer Um Dia Sonhei Que Surgia Uma Cobra, da Mariana Antão, que foi um texto que surgiu no Laboratório de Dramaturgia de há 2 anos atrás, salvo erro. E que também vai ser apresentado em Lisboa. Seguimos, portanto, isto é de 15 em 15 dias. A métrica é esta, é fácil decorar. Portanto, este fim de semana, depois 15 dias depois, no final de outubro, início de novembro, Um Dia Sonhei Que Surgiu Uma Cobra, de Mariana Antão. 15 dias depois, a meio de novembro, 14 de novembro a 21 de novembro, temos o Barreto de Guizos, de Luigi Pirandello. Pirandello é um clássico da literatura italiana e mundial, conhecido quase por dar nome à nossa iniciativa. Esta Noite Grita-se vem inspirado no Esta Noite Improvisa-se, que é uma das peças mais famosas do Pirandello, ou Seis Personagens à Procura de Autor. Esta peça, chamada O Barreto de Guizos, fala-nos sobre... A história é uma mulher que é claramente traída pelo marido e que tenta, ao longo da peça, puxar o véu sobre, não diríamos esse mistério, mas, portanto, criar prova para poder acusá-lo de adultério e divorciar-se e ser livre novamente. Isto foi escrito em 1916.
Muita liberdade nessa altura. Sim.
E o Pirandello traz-nos essa perspicácia que à época era original, sem dúvida, que é perceber que, claro, não corre bem, nada disto corre bem, não é? Senão não seria propriamente teatro. mas eles têm de escolher entre as aparências, a loucura, o ser uma boa dona de casa. E acaba, como tantas mulheres, por ser considerada uma louca, uma histérica. Sim. E a ter de ir para um convento, um asilo, que
um
aconteceu
sanatório,
a tanta gente, mas que raro seria o homem que falava disso na altura. Portanto, Pirandello traz-nos uma história, é um clássico, que continua a ser pertinente, porque continuamos a viver o lastro destes dramas e destes paradoxos e da emancipação feminina, sem dúvida. Sim. Ainda não está resolvido, é um trabalho em processo.
Exato, mas é lento, um processo lento. Sim.
Seguimos para...
Portanto, 15 dias depois.
Sim, 15 dias depois, de 28 de novembro a 30 de novembro, uma peça que se chama Vemo-nos ao Nascer do Dia, que começa como um naufrágio normal, daqueles que ocorrem nos dias normais, não é? Em que
normal.
As pessoas caem à água e depois encontram uma ilha.
Que sorte!
E é um casal e depois começa-se a perceber que algo não está a bater certo, algo é estranho. E entramos no campo do sonho lúcido, do sonho em que as personagens começam a ter noção de que as coisas não estão a funcionar como na realidade e começam a querer mudar e a viver esse sonho. É uma peça que é dramática, que é trágica, que é sobre o amor, sobre a perda. E eu não vou desvendar tudo, porque seria uma pena. mas sim, temos um brilhante elenco para ler também. E é uma peça contemporânea, isto contrastando também com o Barreto de Guizos. E por fim, como estava a falar do Pirandello trabalhar os primórdios da emancipação feminina,
vai daí!
Aqui nós há uns anos tentámos criar igualdade de género entre as peças que escolhíamos para ler. E embora nos primeiros anos tenha sido relativamente fácil, é muito mais fácil ler peças escritas por homens, porque estão muito mais disponíveis, estão mais traduzidas, estão mais publicadas, estão nas bibliotecas, são feitas há mais tempo, são assinadas por homens há mais anos. um pouco de ironia, não sei se nota na rádio.
Então não nota.
E então, quando começámos a sentir que havia esta discrepância e também a ter dificuldade em encontrar, porque nós temos de ler muitas peças para gostar de uma e escolher, quisemos trazer à ribalta novos textos dramatúrgicos femininos e já agora portugueses, porque não? Femininos, digamos, escritos por mulheres, não tem de ser nenhuma temática feminina.
Vai daí criaram,
se é que isso existe.
Claro, e criaram o Prémio Nova Dramaturgia de Autoria Feminina,
sim,
que este ano celebra a sua 5ª edição.
Certíssimo.
E a par disso também, esta sinergia que a Cepa Torta criou com a Doda Correria, por exemplo, que vai editar o texto,
sim,
em livro.
Connosco,
a vencedora, neste caso, sendo que a vencedora este ano foi Sabrina Martendal. Com o seu Pedral, não foi?
Certíssimo.
E deixa-me dizer isto, porque eu acho muito interessante que vocês receberam mais de 130 candidaturas que chegaram de vários países de língua portuguesa. A escolhida foi a Sabrina, que é uma autora brasileira.
Sim, sim, sim.
Ela dá aulas de teatro também, ela é cenógrafa, encenadora.
É intérprete.
Sim,
é criativa,
tem um currículo vastíssimo.
Faz
sim.
Várias.
Sim.
Várias tarefas.
E escreveu então este pedral para se propor a esta 5ª edição do Prémio Nova Dramaturgia de Autoria Feminina e foi a vencedora, e é esse texto com que vocês têm estado também a dar pequenos passos, não é? Para...
Vês dizer lutar, eu vi, e aqui viu-se no
pequeno, notaste
no estúdio,
mas foi uma coisa muito subtil.
Não, porque, mas podemos explicar porque é que
ias
dizer lutar e não disseste, até porque já estivemos
nada
a falar disto em off, enquanto vocês ouviam música, que é este texto cai-nos a mim e ao Miguel Maia, que dirige comigo o Esta Noite Gritas e que dirige comigo as leituras. Cai-nos no colo sem nós termos qualquer tipo de poder de decisão sobre ele. E, portanto, é o texto que nós temos de dirigir, de transformar numa leitura pública, mas que começamos sem ideia nenhuma. Ao passo que os outros foram escolhidos por nós, nós temos uma voz, uma cadência, qualquer coisa que já nos sugere a leitura. Estes temos mesmo de fazer a leitura, mesmo que não nos sugira nada. E nós estamos numa fase em que estamos a começar a ler o texto, a descobri-lo e a pensar como fazê-lo. É um texto muito poético, não é um texto do teatro, da peça, digamos, da peça bem escrita. Uhum. É um texto contemporâneo, muito lírico, que não tem personagens. A própria autora diz que pode ser representado por uma ou várias mulheres. Portanto, há muitas decisões e muita descoberta pela frente. Além disso, tanto eu como o Miguel temos, obviamente, mais dificuldade em entender universos escritos por pontos de vista que são diferentes dos nossos. Ora, uma mulher no Brasil é diferente de um homem em Portugal.
À partida.
E tivemos experiências, o ano passado foi um exemplo disso, experiências de abrir olhos sobre universos completamente diferentes do nosso. Isso tem sido uma boa experiência. É difícil, tem muito trabalho pela frente, mas vale a pena.
mas recompensa, não é? No final recompensa também. Tu aqui já falaste que vão acontecer outras atividades paralelamente à programação principal, a oficina de leitura, o podcast Esta Noite Grita-se, também uma série de conversas com o público que esta nona edição do Esta Noite Grita-se vai trazer consigo. Falta falarmos quê? Das vozes que nos vão ler estes textos. Quem é que são, Filipe?
Sim, eu acho que não vale a pena dizer de todos, mas se calhar começar por este deste fim de semana.
Exato, do próximo fim de semana.
Senão são muitas vozes, mas já não, trabalhamos com mais dia. De 100 intérpretes, mas, se começarmos a listar as coisas. Ok, então, para ler o Sr. Biderman e os Incendiários, nós temos a Ana Brandão, o Vítor de Andrade, o Paulo Duarte Ribeiro, o Miguel Maia, a Rita Silvestre, o Wagner Borges, a Lúcia Pires e eu, Filipe Abreu.
Muito bem. Portanto, parecendo que não, temos aqui um belo grupo de leitura que nos vai brindar com um momento mágico, vários, aliás, de 15 em 15 dias. Espreitar a programação onde, Filipe?
cepatorta.org. Podem procurar nas ruas, nos espaços culturais, o nosso programa, que é um panfleto A6 amarelo. Também temos marcadores, se virem marcadores amarelos, se calhar são os nossos.
Em princípio, exatamente, em princípio serão, não vai ser outra coisa.
A internet cepatorta.org.
É o mais fácil e rápido também, é ir até lá para espreitar tudo aquilo que vai acontecer nesta nona edição do Esta Noite Grita-se. Filipe, como sempre, um absoluto gosto de receber-te aqui.
Muito obrigado.
No próximo ano vamos ter então outras novidades, quem sabe,
quem
a apresentar.
Sabe, aclamação.
No nível da aclamação. Entretanto, vamos escutar a proposta escolhida por ti para o fecho desta conversa. O que é que tu escolheste?
A Balada de Outono, de Zeca Afonso.
Muito bem. E porquê?
Porque acho muito, muito bonita e não me sai da cabeça há semanas.
Bom, tão bom. Então, é a proposta que vamos escutar nos próximos minutos. Obrigada mais uma vez. Um beijo.
Obrigado, eu.
Obrigada.
Passadas do rio, meu sono vazio, não vão acordar. Águas das fontes calai, ó ribeira chorai, que eu não volto a cantar. Rios que vão dar ao mar, deixem meus olhos secar. Águas das fontes calai, ó ribeira chorai, que eu não volto a cantar. Águas das fontes calai, ó ribeira chorai, que eu não volto a cantar. Águas das fontes calai, ó ribeira chorai, que eu não volto a cantar. Calai, ó ribeira chorai, que eu não volto a cantar. Rios que vão para o mar, deixem meus olhos secar. Águas das fontes calai, ó ribeira, chorai, que eu não volto a cantar. Águas das fontes calai, ó ribeira, chorai, que eu não volto a cantar. Águas das fontes calai, ó ribeira, chorai, que eu não volto a cantar.